Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Foi criada no início de julho a comissão especial que vai analisar se entidades religiosas devem ou não ter a prerrogativa de questionar a constitucionalidade de leis aprovadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Especialistas temem que essa mudança possa aumentar o preconceito contra minorias, com a legislação que protege essas minorias sendo questionada com base em dogmas religiosos. Esse é o tema desta edição do Brasil em Debate, que conta com a presença dos deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, relator da proposta, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio, deputados. Gostaria de iniciar perguntando, deputado Bonifácio, há uma expectativa de que com esse Congresso, essa legislatura que é considerada como sendo um pouco mais conservadora e com uma bancada religiosa maior, essa proposta tenha uma aceitação maior agora. É isso mesmo?
O que me parece é que essa proposta, ela tem, para mim, dois cunhos. Primeiro, é um aspecto, digamos assim, de um grande grupo social do país, que são as igrejas, as diversas igrejas, as diversas religiões. De modo que a Constituição garante a essas religiões, garante às crenças de modo geral, determinados direitos. E como constitui assim uma posição muito expressiva dentro da sociedade, esses grupos religiosos querem assim ter acesso ao Supremo Tribunal Federal para defender os seus direitos. O meu ponto de vista é que o ideal seria que todos os grupos sociais, não só religiosos, como outros também, tivessem facilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, aceitaria ou não as questões que eles forem propostas. De modo que eu defendo essa PEC, porque eu considero que ela vai ao encontro das reivindicações do povo, o povo religioso, e encontra realmente na Constituição certo amparo no artigo 5º da Constituição. E é uma PEC que, de fato, está despertando muito interesse nessas áreas religiosas, mas, por certo, tem também suas respectivas críticas. Mas, do ponto de vista constitucional, para mim, o Supremo deve aceitar todas as espécies de reclamações, embora o nosso mecanismo criado hoje na Constituição pode dificultar o Supremo a atuar. Mas ele daria um preliminar aceitando ou não qualquer proposta que ele fosse encaminhada, não só pelos grupos religiosos, como também por outros grupos. É a posição que nós estamos defendendo em face dessa PEC, que vem assim correndo há muito tempo no Congresso Nacional, mas me parece de muito interesse para a grande área da vida brasileira.
Obrigada, deputado Bonifácio de Andrada. Deputado Rubens, qual a posição do senhor a respeito dessa proposta?
Olha, eu sou do Partido Comunista, mas sou cristão, então eu me sinto extremamente à vontade para participar desse debate sobre o ponto de vista da constitucionalidade. E isso já foi avaliado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, tanto que foi dada a admissibilidade. Do ponto de vista constitucional, não há óbice que impeça que este Congresso vote para acrescentar ou não qualquer um outro ente dentre os legitimados para propor uma ADI. A discussão, então, é no mérito, se ela é oportuna ou não. De fato, a liberdade religiosa está garantida na Constituição. Só que o Constituinte também resolveu manter uma distância saudável entre o Estado e a religião e a fé. E daí é que garantiu o Estado laico. Então, esta distância deve ser mantida em alguns outros momentos. Ora, o Constituinte aproximava, ora, se afastava. Por exemplo, garantiu imunidades tributárias às entidades religiosas. Do ponto de vista, na nossa avaliação, até correto. Mas em relação à propositura da ADIM, nós entendemos que as entidades religiosas também têm direito a chegar ao Supremo, indiretamente, através, por exemplo, do Procurador-Geral da República, através, por exemplo, dos partidos políticos. Não vejo por que, neste caso, ampliar ainda mais para acrescentar as entidades religiosas como também autoras em ADIM.
Certo. Só para explicar hoje, então, o direito de questionar... Não,
mas bem, quer dizer, a Constituição garante, né, as religiões de terem a sua vida, né, sob a proteção da lei. Agora, o deputado Rubens diz muito bem, a questão é saber se essas religiões elas devem ir até o Supremo diretamente ou não devem ir diretamente. Então, como ele fala, e é interessante, poderia ir diretamente através do Madim, que ele acha que não há necessidade. Porque as religiões podem através da chamada via de exceção. Entram em juízo, depois vão aos tribunais e chegam até o Supremo Tribunal. Todo cidadão pode fazer isso. Né? Agora, me parece que a modernidade, os dias de hoje, são muito agitados. O Supremo tem que aguentar. O povo reclama, ele tem que receber aquilo lá. Agora, se o Supremo considerar que aquilo ali é inoportuno, ele pode, previamente, qualquer ministro que receba o assunto, devolver e falar que não aceita. Mas é bom que o povo, já que criaram o sistema da ADIM, que é, aliás, uma técnica europeia, que introduziram no Supremo Tribunal Brasileiro, é puramente europeia. Nós somos da linha norte-americana, que foi aqui colocada desde o início da República. Já que colocaram isso, então deve abrir. Para mim, abrir o Supremo que aguente. Devolva.
Agora, deputados, desculpe interromper, mas, por exemplo, o Supremo já se manifestou um pouco sobre o assunto em 2008, quando rejeitou o pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de participar da ação que questionava o direito ao aborto ou não de fetos anencéfalos. E a CNBB, então, pedia para participar, para se manifestar durante o julgamento daquela ação e lhe foi negado esse pedido.
Mas a questão é diferente. Aí o Supremo, de acordo com as leis atuais, tomou essa posição. Mas no instante que nós colocarmos dentro da Carta Magna o direito de fazer essa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo tem que aceitar. Aí acabou. Ele tomou essa posição porque ele tinha realmente caminhos para assumir essa atitude. Mas, pondo isso na Constituição, ele tem que aguentar, tem que receber. Ele pode, como eu falei, ele pode não aceitar, considerar que o assunto possa ser exorbitante num ou outro caso. Mas passa a ter uma situação jurídica diferente para o Supremo examinar as questões.
Né? Obrigada, deputado Bonifácio. Deputado Rubens, o deputado Bonifácio disse assim, que o Supremo deveria aguentar toda a pressão da sociedade. O senhor acha, então, que deveria, se a proposta estiver caminhando para aprovação, deveriam ser incluídas outras entidades, então, de movimentos sociais, por exemplo, organizados?
A gente já passa por um momento de judicialização da vida, não é mais da política. Tudo hoje vai para o Supremo. E, assim, até que ponto o Supremo aguenta? Até que ponto o Supremo tem legitimidade, inclusive, para resolver absolutamente todos os problemas, às vezes substituindo o Congresso Nacional, às vezes substituindo o Poder Executivo. Neste caso específico das entidades religiosas, eu ainda vejo mais uma dificuldade concordando com o constituinte originário. Porque essas entidades de caráter nacional, elas podem propor a DIN quando tiver pertinência temática.
Ah, sim, tem dúvida.
Não pode propor a DIN em relação a qualquer assunto.
Outro assunto.
E como nós iremos definir a pertinência temática das entidades religiosas? Com base na Bíblia? Com base num dogma? Com base na fé?
Não, mas aí
então eu vejo essa dificuldade de ordem prática.
Aí o Supremo tem que se virar. Eles são especialistas nisso. Eles são especialistas. Eu acho que, estou de acordo com você, que isso chegando lá, às vezes pode não ser um assunto que o Supremo aceite como direito da entidade religiosa apresentar. Então o Supremo deve imediatamente, numa prévia qualquer, né, não aceitar. Mas o que me parece interessante é isso, você vai concordar, o movimento religioso hoje no Brasil é muito grande, os debates sobre assuntos religiosos são muito grandes. Alguns inteiramente, digamos assim, inoportunos. Mas são questões que estão, de certa maneira, alimentando e levando uma certa preocupação à sociedade. O Supremo resolveu agora ser caminho para receber qualquer assunto, então que receba mais esse também. Não fica obrigado a julgar tudo. Ele pode, numa decisão liminar, não aceitar.
Né? Pode rejeitar, preliminarmente.
O ministro que for, não aceita, né?
Eu continuo achando que a gente ainda precisa manter a Constituição em alguns pontos que nós já temos, que o constituinte originário acertou. Não impede que nós tenhamos evolução em outras áreas. Mas neste caso eu não vejo quais seriam os ganhos práticos. Concordo que o movimento religioso é muito forte, muito articulado, tem que ser respeitado, mas eu não vejo, por exemplo, nenhum exemplo de ADIM que não foi imposta, não foi impetrada, não foi dado início no processo para ser discutida a constitucionalidade, por falta dessa legitimidade. Porque o rol de legitimidade já é muito extenso. Nós temos, insisto, o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nós temos as entidades sindicais de caráter nacional. Então, eu não vejo que...
O Conselho Federal da Ordem,
não há necessidade.
O Conselho Federal da OAB. Então, eu entendo que, no mérito, eu não vejo vantagem em relação à matéria. Insisto, do ponto de vista constitucional, de fato, ela o é. Não há nenhum óbice da Constituição que impeça de fazer tal acréscimo. A questão a discussão não se dá, portanto, no mérito. A conveniência ou não. Então, entendo que o Supremo já está abarrotado, ele não vai dar conta de qualquer jeito, pelo contrário, há inúmeros exemplos de ações judiciais tramitando há muito tempo, que nós aguardamos o posicionamento do Supremo infelizmente, nós não tivemos ainda retorno.
Agora, eu fui constituinte e vou fazer uma declaração aqui. Na constituinte, o lobby mais poderoso dentro da constituinte foi do judiciário. Eu combati essa ação de liberação de consularidade, porque achava que não era da tradição brasileira.
Você combateu a inclusão do mecanismo
da DIN. Eu achava que devia ficar dentro da tradição brasileira, que era chamada via de exceção, para o juiz, para os tribunais e depois vai para o Supremo.
Ou seja, esse atalho da DIN,
que é justamente o sistema norte-americano que inspirou a Constituição brasileira. Mas pressionaram muito para introduzir no Brasil, de uma maneira, aliás, deturpada, o sistema europeu. Uhum. Na Europa, o Supremo Tribunal da Europa, na Alemanha, por exemplo, na Itália, eles são tribunais que têm a participação de representantes do Poder Legislativo. Aqui não, o Supremo Tribunal é fechado. É só uma área que o Executivo indica, geralmente são juízes. Mas é um Supremo Tribunal, é um órgão fechado. Na Europa ele é aberto, né? Então a ADIN lá tem sua razão de ser e esses tribunais constitucionais na Europa, eles funcionam em termos de ADIN. Agora, o sistema concentrado, como ele fala, é do norte-americano. Então aqui o Brasil transformou o Supremo Tribunal Federal na atual Constituição num Supremo Tribunal ou um tribunal mais forte do mundo inteiro. Porque ele, além de receber a via de exceção, né, que é a via de exceção através dos tribunais, ele também tem os poderes dos tribunais europeus, o que você não encontra em nenhum outro país. De modo que eles têm que aguentar, já que nos pressionaram para pôr na Constituição esse mecanismo, que eles aguentem o resultado disso, entendeu?
Bom, senhores, a gente vai continuar essa discussão, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí.